Olá, dicotômicos! Como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é Paula e hoje daremos continuidade ao nosso episódio sobre os TCCs dicotômicos. E comigo hoje estão duas pessoas super queridas e GPSulers, que fazem parte do grupo que estuda sobre esse assunto do TCC de hoje, Maria Milena, nossa co-host. Dá um oi, Maria!
Oi, pessoal, tudo bem com vocês?
E a nossa dicotômica que vai falar sobre o seu TCC, a entrevistada de hoje, Maria Rafaela Araújo Alves. Oi, Rafa!
Olá, galera! Tudo bom?
Olha só, passou de entrevistadora para entrevistada, agora no Dico. E o episódio de hoje, a gente vai falar sobre o trabalho de Rafa, intitulado A Internacionalização do Consórcio Nordeste, como alternativa às assimetrias regionais brasileiras.
Because China
is dramatic.
Como se diz em inglês, me sinto orgulhoso.
Não existe dicotomia.
Dicotomia Podcast.
E para começar nossa entrevista, eu passo a palavra para minha amiga Maria Milena.
Então, vamos lá, Rafaela. A gente vai fazer algumas perguntinhas para o pessoal da Dicotomia entender melhor sobre o que você pesquisou, amiga, sobre esse tema que você se dedicou agora no final da sua graduação. Então, Rafa, em sua monografia, você traz como reflexão a problemática das assimetrias regionais presente no Brasil, enfatizando o subdesenvolvimento da região nordeste do país, né? E tenta fazer uma leitura dessa realidade pela ótica da paradiplomacia. Então, sendo assim, qual seria a relação existente, né, entre as desigualdades regionais e o desenvolvimento da paradiplomacia no Brasil? A gente quer entender melhor, né, qual o papel que a paradiplomacia exerce em um país com níveis de desenvolvimento tão díspares entre as suas regiões, como é o caso do Brasil. Você pode nos falar um pouquinho a respeito disso?
Sim, vou tentar. Eu estava contando para as meninas que eu estava muito nervosa, porque quando eu fui tomar o meu TCC novamente, né, para gravar esse episódio, eu me dei conta de que eu não lembrava do que eu tinha escrito. Parecia um documento estranho para mim.
Muita emoção.
Depois de tantos meses ali. A criadora e a sua criação estavam se estranhando um pouco, mas vamos lá. Sobre isso, né? Sobre as relações entre desigualdades regionais e a paradiplomacia. Pode parecer uma relação um pouco estranha, mas existe sim uma relação sobre isso. Então, eu vou começar do começo, assim. Nas relações internacionais, a gente está habituado a falar e a ouvir sobre desigualdades entre regiões globais, né? Tipo, o norte global, o sul global e etc. Mas as relações de desenvolvimento e subdesenvolvimento manifestadas por meio de relações centro-periferia, além de serem vistas nesse cenário internacional, são vistas também no cenário nacional, criando abismos, né, entre espaços desenvolvidos e aqueles subdesenvolvidos e periféricos dentro de um país, né, não só no âmbito internacional. E aí, sobre isso, Celso Furtado, né, que foi uma das principais bases para o meu TCC, ele diz que existem relações hierárquicas entre países centrais e países periféricos, né, como eu disse, que são permeadas por relações de trocas desiguais, né, que dão ali lugar para um subdesenvolvimento, né, de alguns países, como é o caso do nosso próprio país no âmbito internacional. Mas, além disso, né, esse pensamento também é transposto para o ambiente doméstico desses países periféricos. Então, nesse sentido, existe também um desenvolvimento e um subdesenvolvimento entre os espaços de um país, né, dentro de um dado país. Então, nesse sentido, o subdesenvolvimento da região Nordeste, né, no caso do nosso país, pode ser interpretado, segundo o próprio Celso Furtado, como uma função do desenvolvimento dos estados do Centro-Sul. Então, a concentração, né, de um certo dinamismo econômico, né, nessas regiões do Centro-Sul do nosso país reforçou, né, consequentemente, essa posição subdesenvolvida essa posição periférica da região Nordeste. Então, resumindo, falar de região, né, seja no âmbito nacional, seja no âmbito internacional, é falar sobre relações de poder. Então, dessa maneira, a gente pode perceber que a divisão de uma certa área, né, em regiões, nessa divisão não são levados em consideração somente fatores geográficos ou administrativos, mas especialmente fatores econômicos, sociais e até mesmo culturais conduzem essa tal divisão, né? Que na verdade é uma divisão de poder, como eu disse, né? Que favorece o desenvolvimento de certas áreas que vão concentrar, né, densidades técnicas decisórias, né, em detrimento de outras áreas que serão notadamente periféricas e subdesenvolvidas. E sobre isso, Celso Furtado também chama atenção para a gravidade dos desequilíbrios regionais que vinha produzindo uma industrialização concentrada em uma área limitada do nosso território nacional. Então, a gente falar que não pode ter desigualdades, né, em um país como o nosso, que tem proporções continentais, né, que é um grande país, é meio que mentira, porque é quase que inevitável que existam disparidades entre regiões de um território tão vasto, né? Mas, no caso brasileiro, essa desigualdade tomou contornos muito fortes, né? Tão fortes que Milton Santos, né, um outro autor, né, geógrafo brasileiro muito famoso, ele fala da existência de diferentes Brasis dentro de um mesmo Brasil. Então, ele fala que existe uma região concentrada, que seria o sul e o sudeste do nosso país. Região concentrada porque ali iriam estar concentradas todo o aparato do desenvolvimento mesmo, né, econômico, cultural, social. E além dessa região concentrada, a gente teria outros Brasis, que seria o Brasil do Nordeste, do Centro-Oeste e o da Amazônia. Então, como eu disse, nessa região concentrada, os meios técnicos, científicos e informacionais se implantaram, né, no decorrer da história do nosso país, gerando assim uma densidade de população, né, e, consequentemente, econômica, que contrastaria com as outras regiões. E quando eu falo que essa é uma realidade estrutural, é porque realmente remonta às origens do nosso país, rapidinho e de forma bem sucinta. É interessante notar que o nosso país, desde a sua colonização, oscila entre a centralização e a regionalização. Como assim? Então, a gente sabe que nos primeiros anos, né, depois que fomos invadidos pelos colonizadores, o território foi dividido em capitanias hereditárias, né, para uma melhor administração e consequente controle. Porém, depois, numa tentativa de unificar esse vasto território, se formou um governo geral que mais tarde se dividiu em dois. O Brasil do Norte, com sede em Salvador, e o do Sul, com sede no Rio de Janeiro. Isso no século XVI. No século seguinte, depois de uma nova unificação, o governo se dividiu novamente em dois estados, o do Brasil e o do Maranhão. Essa divisão ela durou até que, depois da independência do nosso país, o sentimento do povo que morava aqui era mais forte no sentido de suas províncias do que no sentido nacional, né? Sendo que alguém se via antes como paulista e como pernambucano do que como brasileiro realmente. E não por acaso, as principais revoltas, né, do Brasil colônia e imperial foram regionais, com um certo teor separatista, né? Então, esse breve histórico, ele evidencia a especificidade do caso brasileiro, né, no que tange a essa importância política da região no nosso território. Uma marca que não é tão perceptível em outros países, né? Essa, inclusive, foi a minha maior dificuldade de pesquisa, né? Porque os outros países não veem região com um peso político e cultural tão forte como nós vemos, né? Então, na minha pesquisa foi muito difícil, né? Porque lá fora eles entendem região como uma outra coisa e uma outra coisa não tão importante como nós vemos. Então, isso é muito interessante. Sim, eu bati muito a minha cabeça, né, nesse sentido. Mas foi muito interessante, até porque deu um novo peso para a minha pesquisa, né? Então, quando a gente fala de Nordeste, né? Na região Nordeste, né? Realmente é um peso político, um peso cultural que a gente não vê numa região Nordeste, né? Em outro país, né? Que tem sentido somente geográfico, né? Aqui não, transpõe essa geografia, na verdade. Então, a construção das regiões que nós temos hoje, né, dessas regiões oficiais, Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste, enfim, ela remete à emergência no sistema internacional que se chama Dispositivo das Nacionalidades, ainda nos anos de 1920, depois da Primeira Grande Guerra. Nessa época, né, depois dessa Grande Guerra, se vinha uma forte pressão internacional para que se construíssem realmente nações, né? Para que se realmente afirmasse o Estado Nacional, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, diante dessa crescente pressão, discursos regionais dentro do nosso país, eles se chocavam muito, né? Para que se prevalecesse as práticas de uma região como modelo a ser generalizado para todo o nosso país, né? Então, essa tentativa de homogeneização nacional, vamos dizer assim, para se construir uma só nação, na verdade, acabou revelando a fragmentação de realidades, né, que habitavam o nosso diverso território brasileiro. Então, nesse contexto, Nordeste passou a ser considerado um espaço distante do centro, que era irradiador de poder e de decisão, seja no campo político, seja no campo econômico, né? Então, esse distanciamento supõe, na verdade, uma dependência, né? Que era considerado, inclusive, fruto da raça e do meio, enfatizando, assim, uma dicotomia naturalizada do norte, que era mestiço, que era negro, que era inerte e que era subserviente, versus o sul branco, empreendedor e dominador. Então, foi nesse contexto também que estereótipos xenofóbicos, que ainda hoje nós conhecemos bem, foram intensificados. E o Sul, ele se colocou ali como fundamento daquela ideia de nação que estava sendo construída. Enfim, essa desigualdade regional brasileira, né, que seria o desenvolvimento desigual apresentado entre as regiões do nosso país, diz respeito não só a essas disparidades de renda, né, entre centro e periferias, mas também a disparidades relacionadas a essa alteridade, né, na verdade, um eu e o outro, que é oriunda desse complexo histórico aí que eu fiz um brevíssimo sobrevoo. E o que é que para a diplomacia tem a ver com tudo isso, né? Então, de maneira geral, cidades e estados, né, quando eles fazem ações internacionais, eles têm como objetivos buscar lá fora instrumentos que elevem a sua capacidade de dar respostas a questões e problemáticas locais. E, inclusive, numa obra de referência, né, para a diplomacia, Soldatos, em 1990 ainda, traz, inclusive, as assimetrias entre unidades da federação e regionalismos relacionadas também a problemas nesse processo de construção da nação como principais causas domésticas para que se tenha a paradiplomacia. Então, além dessa causa nas desigualdades regionais, Soldato cita também uma outra causa doméstica, né, que se relaciona fortemente agora de forma mais específica com o consórcio Nordeste, que seria os atritos e também as discordâncias com o governo central, né? Então, de forma mais recente, nós teríamos esses atritos. Mas nesse histórico, né, complexo que eu fiz esse breve resumo, a gente vê, sim, que tanto na literatura, né, como eu trouxe Soldatos, né, referência clássica nesse assunto, também na prática, né, nós vemos que regionalismos, né, assimetrias regionais, enfim, problemas nesse processo de construção nacional, eles são fortemente colocados como impulsionadores, né, para que unidades recorram realmente à paradiplomacia como uma forma mesmo de encontrarem soluções para questões domésticas, né? É isso.
E, amiga, enquanto você estava falando, eu estava lembrando de algumas coisas assim que eu vi na internet sobre essa questão tipo, de assimetrias de região, do Sul e do Nordeste. Eu não vou falar quem postou, até para não dar engajamento para essa pessoa. Mas esses dias, esses meses, teve um moço no Twitter que ele fez uma postagem que era uma foto de Balneário Camboriú. Obviamente aqui, nada contra quem é de Balneário Camboriú. Se você nos ouve, muito obrigada, galera da cidade. Vocês são demais. Mas assim, a postagem dele era uma foto de Balneário Camboriú. E era assim, chegando no Brasil que deu certo. Aí eu achei tão forte, sabe? Tipo, Brasil que deu certo, uma foto de Balneário Camboriú. Os comentários na postagem eram muito chocantes, principalmente para um nordestino, sabe? Então, aqui sim, é ótimo, o Nordeste. Assim, coisas bem depreciativas para regiões falando do Brasil, mas sempre com um comentário ou outro voltado para o Nordeste, né? Dias depois, esse mesmo cara viu que deu bastante engajamento o post dele, ele continuou batendo nessa tecla, né? De que o Sul como o melhor Brasil, o Brasil do desenvolvimento, que sustenta o Nordeste. Então a gente ouve muito falar disso, né? Que o pessoal paga para os nordestinos que não têm dinheiro, que precisam de auxílio, essas coisas. E aí ele falando assim, vamos pensar no Brasil que se separou e fica só o Sudeste e o Mato Grosso. Tipo, o Brasil que para ele teria dado certo, né? O Brasil do desenvolvimento. E de como seria para eles um fardo sustentar o Nordeste pobre, sabe? Que, na verdade, eles trabalham para ter que sustentar a região, assim. E, nossa, quando você lê isso assim, a gente fala, né, que as pessoas comentam, mas quando a gente lê pessoas comentando e, de fato, acreditando nisso, é muito chocante.
Sim, inclusive nas últimas eleições, né, a gente viu isso muito fortemente, né, principalmente em relação a espectros políticos conflitantes, né, vamos dizer assim, né, já que Lula saiu ganhador, né, na região Nordeste, então muitos do outro lado culparam, né, nossa região por causa disso, culpando inclusive pobreza, né, analfabetismo político e etc., trazendo tudo isso como máculas da nossa região, né, de que nós somos estes que são analfabetos, que não sabem votar, que não entendem, que são pobres, né, e que por isso, né, Lula ganhou por aqui, né, porque somos pobres e que dependemos desse auxílio, dessa esmola, enfim, coisas desse tipo que nós ouvimos bem, né, nas últimas eleições.
Uhum. É a perpetuação do discurso de que o Nordeste é um fardo do Brasil e todas essas coisas. E realmente ver essa postagem desse senhor antiquerido foi bem chocante, no mínimo. Talvez chocante não tenha sido a melhor palavra, não sei nem exprimir o que eu senti na hora que eu li. Mas foi bem difícil de engolir, sabe? Mas falando, né, sobre o Nordeste, Rafa estudou sobre o Nordeste no TCC dela. Eu queria entender, amiga, como você abordou as assimetrias entre as regiões do país, que a gente comentou agora e você falou no seu outro comentário, podem fazer com que aquelas regiões que são menos favorecidas, como é o caso do Nordeste, busquem alternativas de desenvolvimento. E é nesse contexto que surgem iniciativas como a do Consórcio Nordeste. Você podia explicar para os nossos ouvintes o que é o Consórcio Nordeste, quando e como ele surgiu? É com você.
Sim, vamos lá. Então, diante dessas tantas realidades de subdesenvolvimento, né, da região Nordeste, ocorreram tentativas de solucionar, né, essas tantas questões com o tempo, né? Então, por exemplo, em meados dos anos 50 e 60, foram criados por parte do governo federal importantes órgãos, né, de análise e ação para essa realidade, né, de subdesenvolvimento. Por exemplo, o Grupo para o Desenvolvimento do Nordeste, né, o GTDN, e a própria SUDENE. mas muitos esforços também foram registrados, né, por parte dos estados nordestinos para contornar essas consequências legadas pela desigualdade regional e estrutural do nosso país, né? Então, segundo Celso Furtado, apesar de tudo isso, o desenvolvimento do Nordeste teria que ser inventado dentro da própria região e a partir da realidade local e a partir de um esforço regional. Isso, Celso Furtado falou em uma obra em 1981, e essa frase dele, né, essa citação foi uma das principais bases para todo o meu trabalho, assim, né? Porque o meu argumento central, né, é que o próprio consórcio Nordeste e sua paradiplomacia, né, seriam um exemplo disso que Furtado falou, né, desse esforço regional, né, que suscita o desenvolvimento da região a partir da realidade local, né, a partir de um esforço da própria região, conforme ele mesmo disse. Então, desde 2005, governadores nordestinos, eles se reúnem anualmente no chamado Fórum dos Governadores Nordestinos para discutir ações de desenvolvimento para cada estado, né, e para a região como um todo. E aí, em 2019, né, surge o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, resumindo, Consórcio Nordeste. É muito interessante porque nos documentos oficiais a gente vê, né, que esse consórcio, né, ele surge realmente como esse esforço conjunto, né, para que esses estados conjuntamente possam alcançar esse desenvolvimento integrado da região. Mas também, por outro lado, é interessante a gente notar em que momento histórico, né, ou melhor, em que momento político surge o Consórcio Nordeste. 2019 não é um ano qualquer, né? Também foi o ano em que nós estávamos convivendo com o governo Bolsonaro. Então, muitos disseram que, né, que o Consórcio Nordeste, na verdade, soou como um pacto político territorial dos estados da região Nordeste diante do governo Bolsonaro, né? Porque, de forma nada, como posso dizer, não por coincidência, né? Todos esses governadores faziam parte de espectros políticos contrastantes com aquele do governo Bolsonaro, né? Então, eles realmente faziam uma certa frente política às ações do governo Bolsonaro. Eu lembro, inclusive, que o primeiro presidente do Consórcio Nordeste, se eu não me engano, foi Rui Costa, ele disse, né, ainda nesses primeiros momentos do consórcio, né, que Bolsonaro estava estragando a política externa do nosso país, né? Então, era preciso que alguém fizesse alguma coisa. Então, a gente entende que esse consórcio surgiu como essa alguma coisa que precisava ser feita, né? Também no nível internacional, né? Para resguardar a nossa imagem, enfim, o nosso papel nas relações internacionais, enfim. É certo que esse consórcio Nordeste, ele não lida somente com paradiplomacia, mas a gente vê, né, não só nos seus documentos oficiais, né, e tudo mais, que esse era e é ainda, né, um importante braço, né, de ação do consórcio, né, principalmente entre os anos de 2019 e 2021, onde a gente via uma maior ação, né, desse consórcio. Acho que é um brevíssimo resumo do que é e de como surgiu esse consórcio Nordeste aí, para quem nunca ouviu falar.
Isso que Rafa falou do Rui Costa, eu lembrei de um fato que aconteceu, né, na época da pandemia, quando a Argentina tinha se voluntariado a ajudar o Brasil, e o governo Bolsonaro disse que não ia aceitar, e ficou tipo um super clima, né, porque a gente tava passando por um momento terrível, assim, de crise sanitária, política, social, econômica. E falaram, não precisa não, tá ótimo. E aí o Rui Costa deu uma resposta dizendo que a Bahia ia aceitar ajuda de qualquer país, sem passar pelo governo Bolsonaro. O que, assim, em termos de formação do Brasil, né, Pacto Federativo e todas essas coisas, foi super chocante na época ele ter falado isso. E mostrava bem, assim, a forma como os governos do Nordeste, nesse caso exemplificado pelo governador da Bahia, o Rui Costa, versus o governo Bolsonaro, se conectavam de formas diferentes ao internacional, né? Então, acho que esse foi um ponto de bastante atenção na época.
Isso que você falou, Paulo, agora, né? Me lembrou aquele caso envolvendo o governo do Maranhão na época da pandemia, que eu acho que todo mundo lembra, né? Que o governador fez a compra de respiradores e de máscaras diretamente da China, né? Não passando pelo governo federal, né? E gerou todo aquele impasse junto à Receita Federal. Então assim, isso nos mostra claramente mais um movimento de atrito, né? Com o governo federal e os governadores do Nordeste. Mas, dado, né, esses comentários, Rafa, a gente tem outra pergunta para você.
Pode mandar.
A gente entendeu. a gente entendeu que, dada essa realidade de desigualdades, né, como você vem nos explicando desde o começo do episódio, as cidades, e nesse caso específico, os estados, eles encontram no cenário internacional uma forma de ter os seus objetivos atendidos, uma forma de conseguir meios para se desenvolver, já que muitas vezes o governo central, o governo federal, ele não consegue assegurar isso. E foi exatamente isso que você vinha nos falando. Mas como o Consórcio Nordeste contribui para a região Nordeste se projetar internacionalmente, né? Como é que isso aconteceu? Como é que se deu a internacionalização do Consórcio Nordeste? Explica aí para a gente entender um pouquinho.
Então, como eu tinha falado antes, né, esse consórcio Nordeste, ele é algo inovador, não só por ser esse primeiro consórcio formado somente por estados, sem presença de nenhum ente federal, né? Ele é muito, muito inovador por causa disso, né, também. Mas além disso, porque ele prevê, né, nos seus documentos oficiais, né, como no seu estatuto, expressamente a paradiplomacia como um dos meios para atingir o grande objetivo do desenvolvimento sustentável da região, né? É colocado exatamente assim lá. Então, também em seu segundo capítulo, né, dos estatutos, a gente vê que o documento prevê a elaboração de planos, projetos e programas para obtenção de recursos estaduais, federais e internacionais. Então, ele é muito, muito inovador por isso, né? Porque ele realmente se propõe de forma direta, de forma expressa, a usar, né, a paradiplomacia para atingir esse objetivo geral do desenvolvimento da região, né? É colocado exatamente assim. E isso a gente vê na prática também no relatório de atividades do Consórcio Nordeste, né? É divulgado por eles, documento oficial que resume as suas ações entre os anos de 2019 e 2021. Eu não vou aqui colocar cada uma dessas ações internacionais, que são muitas. Então, eu vou colocar esse relatório, né, como uma das indicações, né, para que você mesmo possa ir lá e ler, né, com calma, né, de forma mais detida, né, cada uma dessas ações. Mas, em resumo, além de realmente firmar parcerias com países, né, e também organismos internacionais, chama muito a nossa atenção as várias viagens internacionais feitas, né, pelos governadores, né, entre esses anos aí, para realmente buscar investimentos, né, estrangeiros, né, firmar parcerias lá fora para a região. Então, nesse sentido, a gente pode caracterizar, né, essa paradiplomacia como uma paradiplomacia de resistência mesmo, né, como a gente falou até aqui, que muitas vezes fez uma frente ao governo Bolsonaro, né, as várias ações do governo Bolsonaro, principalmente na pandemia, né. Então, tem muitas ações para mitigar as consequências devastadoras, né, da pandemia, né, em questão de vacina, mas também em outros programas que constam nesse relatório, inclusive. Mas também é uma paradiplomacia periférica, né, porque como a gente falou até aqui, né, desde o início, a gente tá falando de centro, periferia, né, de como isso é algo posto na história do nosso país, né, de forma tão concreta até hoje, né, essas desigualdades regionais. Então, essa paradiplomacia feita pelo Consórcio Nordeste é também periférica, porque ela leva em conta, né, essas desigualdades regionais, né, essa posição periférica na qual está a nossa região, né, que foi legada a ela, e da qual ela não quer ser refém, né, essa posição periférica que ela quer contornar. Então, essa paradiplomacia é um desses principais meios, né, para que a nossa região contorne, né, e supere essa posição periférica que foi colocada para ela desde o início do nosso país, né? E outra coisa que eu queria falar aqui é que eu acho muito interessante, não sei se as minhas amigas vão ter essa mesma impressão que eu tenho, mas eu acho que a paradiplomacia ela começou a ser muito mais publicizada, né, após a existência desse consórcio Nordeste, né? De 2019 para cá, a gente tem muito mais conhecimento de ações, né, paradiplomáticas da nossa região. Isso a gente fala de onde nós estamos mesmo, né? Sergipe, a gente nos últimos tempos tem conversado demais sobre notícias, né, de ações, né, de paradiplomacia do nosso estado, né, e tudo mais. Então, eu acho que essa paradiplomacia, ela se tornou muito mais conhecida para nós, né, da região Nordeste, após o consórcio Nordeste, né, após essas várias empreitadas, né, do consórcio Nordeste nos últimos anos. Hoje, ele está um pouco mais arrefecido, eu diria, né, a gente não tem tantas notícias, né, sobre esse consórcio, talvez porque passou também esse momento político mais conturbado, no qual ele tinha muito mais motivações para atuar, né? Talvez, não sabemos. Mas ainda existe, né? Mesmo não tendo muitas notícias sobre ele. Então, vamos ver ainda o que vai se realizar por meio desse consórcio, né? Que novas ações paradiplomáticas teremos por meio dele, né, também, né, de forma mais isolada de cada estado da nossa região, né, que também, após esse consórcio, né, de forma individual, né, vamos dizer assim, péssimo termo, mas assim, de forma singular, né, vamos dizer assim, também começaram, né, a ter muito mais ações, né, paradiplomáticas, né, então vamos ver aí.
Sim, menina, vocês tiveram babado mesmo.
Ô Rafa, você falou sobre a paradiplomacia periférica. Uma coisa que me chamou a atenção foi o outro termo que você trouxe, a paradiplomacia de resistência, que é algo que se encaixa assim, perfeitamente no consórcio Nordeste, né? O consórcio Nordeste, ele teve uma atuação totalmente contrária à nova política externa encabeçada pelo Ernesto Araújo. Paula estudou Ernesto Araújo, ela sabe, né, muito bem disso. E o consórcio Nordeste, ele foi para uma direção completamente contrária dessa nova política externa adotada pelo Ernesto Araújo no governo Bolsonaro, né? E que, enfim, era uma série de críticas, adotava uma série de críticas, né, ao multilateralismo, à agenda ambiental. Inclusive, eu lembro que havia constantes crises diplomáticas com a França, né? Não sei se vocês recordam. Sim. Lá na época das queimadas da Amazônia, né, que teve em 2019. Uhum. E depois com a própria pandemia de Covid-19, né, que o governo federal, enfim, entrou em outra crise diplomática, dessa vez com a China. Eu acho que eu comentei isso no episódio com Paula, então se vocês querem lembrar disso, escutem esse episódio, né, que nós entrevistamos Paula. Mas enfim, voltando a falar do consórcio Nordeste, né, os governadores, então, eles adotaram uma postura mais pragmática, né, nas relações internacionais do consórcio, né? Então, nas crises envolvendo Brasil e França, eu lembro que o consórcio Nordeste, ele enviou uma comitiva, né, à França para atrair investimentos para a região. Então, aquilo que Rafaela falou, né, de que o consórcio tem essa ideia mesmo de buscar alternativas de desenvolvimento, é muito verdade, é um objetivo que é levado a sério, né? Na própria crise da pandemia, enfim, que em aqueles conflitos com a China, né, o Ernesto Araújo, enfim, todo aquele debate, né, os governadores adotaram de novo uma postura contrária ao que o governo federal estava adotando, né, adotaram uma política mais conciliatória, né, então o consórcio enviou um ofício ao embaixador da China no Brasil, né, solicitando apoio do país no combate à pandemia. Então, essa paradiplomacia de resistência, né, ela é muito verdade, assim, né, ela foi muito clara na condução das relações internacionais pelo consórcio Nordeste. Enfim,
Sim. E antes da gente continuar rapidinho, eu só queria dar os devidos créditos às aquelas que são as criadoras desses termos, né? É, para a diplomacia de resistência é um termo que vem de Marinana Andrade Barros, né? E para a diplomacia periférica vem da Leandra Batista. Então, que são também autoras, né, de relações internacionais e que, enfim, né, contribuíram muito para essa literatura no nosso país, né?
Meu sonho é criar um termo. Um
Sim.
termo criado por mim. É um sonho. Acho tudo.
Chique, né, amiga?
Mas então, a gente já tá chegando ao final do episódio de Dicotomers. E a gente não podia deixar de fazer aquela pergunta mais pessoal, assim, sobre o momento do TCC. Rafa disse que hoje, né, deu aquela encontrada com a sua criança, sua criatura. A criadora e a criatura se olham mais uma vez. Eu queria perguntar, amiga, como é que foi, assim, o processo de escrever o TCC, os desafios? Eu achei super interessante o que você, as frases que você escolheu para colocar naquele início do TCC. Como eu comentei assim com vocês, eu sempre acho muito legal entender porque a pessoa colocou. No meu não tem nenhuma, porque eu sou uma pessoa muito indecisa, eu não consegui escolher. Mas por que você escolheu essas frases? Como foi o processo? Diga aí pra gente.
Menina, vamos aqui retomar a frase, né? Que eu não sei de cor, mas para o povo que está ouvindo entender. Então, eu usei duas citações, né? Para encabeçar ali o meu TCC, que são duas citações que falam sobre ele, né? A primeira é de Celso Furtado. Ele diz que, abre aspas, né? Se a história nos pedir conta, algum dia futuro, a todos nós brasileiros, das oportunidades que aproveitamos ou perdemos na luta para edificar a pátria com que sonhamos, será para o Nordeste que se voltará ao nosso pensamento. Lá ter-se-á consumado a nossa derrota ou vitória. Fecha aspas. Eu achei essa citação dele muito forte, né? E que fala muito do que eu trago em todo o meu trabalho, né? Furtado, ele era alguém que batia muito nessa tecla das potencialidades do Nordeste, né? Eu acho que eu sempre acreditei muito nisso, né? De forma pessoal, né? Eu sempre fui alguém muito muito ligada às minhas raízes, né? Principalmente as minhas raízes culturais, né? Enfim, nesse chão que eu piso, como dizem, né? Então, para mim, quando eu li isso, né? Quando eu estava pesquisando nos vários livros de Furtado, né? Para colocar no meu trabalho, eu achei muito forte porque é exatamente isso, né? A gente vira e volta e acaba no Nordeste brasileiro, que querendo ou não, foi onde a nossa história começou, né? Foi aqui que os colonizadores chegaram, né? Foi aqui que fomos primeiramente invadidos e, como ele diz, né? Aqui também, quem sabe, nós acabaremos, vamos dizer assim, né? Aqui nós começamos e quem sabe nós aqui também vamos acabar. Aqui que vai ter a nossa vitória ou a nossa derrota, o nosso sucesso ou o nosso insucesso. Eu achei isso muito forte, muito simbólico, na verdade, né? Então, Nordeste, que mais do que uma região geográfica, é uma ideia, né? É uma, enfim, é uma forma de ser, na verdade, né? Como eu disse em algum momento dessa conversa, região aqui no nosso país não tem o mesmo peso de região em outros países, né? Aqui temos um peso que vai além do que é geográfico ou de uma divisão meramente administrativa. Região tem um peso realmente cultural e simbólico para nós, e consequentemente um peso político. Então, eu acho que essa citação de Furtado resume tudo isso, né? Nordeste, como a gente conversou aqui, que tantas vezes é subestimado, né? É ignorado, né? Pelas outras regiões, né? Pelos outros brasileiros, mas que aqui, né, terá a nossa vitória ou a nossa derrota. E aí, aqui também eu lembro de forma mais específica das últimas eleições, né? É Nordeste que, vamos dizer, que decidiu o resultado, né, das eleições. Então, eu achei também isso muito emblemático nesse sentido de vitória e derrota, né? Se é que me entendem. E a outra citação que eu trouxe é uma citação ainda mais pessoal. É de um poeta san cristovense, né, chamado Tiago Fragata, que ele diz: São Cristóvão, São Cristóvão, lembro do conselho de Leão Tolstói. Se queres ser universal, canta a tua aldeia. Então, eu acho que eu também sempre acreditei muito disso, né? Nós que somos internacionalistas, queremos ser universais, né? Internacionais, né? Cidadãos do mundo. Mas antes de sermos cidadãos do mundo, precisamos ser cidadãos do chão que a gente está pisando, né? Da nossa pequena parcela, da nossa pequena porção de terra, né? Como diz um outro autor, né, Leonardo Boff, se eu não me engano, nós pensamos de acordo com o chão que a gente pisa. Então, eu creio muito nisso também, né? Antes de ser universal, antes de ser internacionalista, eu quero primeiro valorizar o chão que eu piso, né? Essa pequena parcela do mundo onde eu estou, né? Onde eu nasci e, enfim, eu acho que é isso. De forma muito simbólica, muito emocionante. Eu sou muito emocionada, galera.
Voltou pra chegar.
Muito bem, Maria Rafaela. Eu acho que é isso. Ela tem mais alguma dúvida, alguma pergunta?
Não, amiga, é só agradecer mesmo por você ter compartilhado a sua pesquisa com a gente, com os nossos dicotômicos. E muito bonito o final. Os pés no chão, mas a cabeça olhando para o mundo também.
Exato.
Poético, poético.
Poético, né? Olha, que lindo, gente. Que lindo, viu? Que bonito. Que momento bonito.
Emocionante. As emocionadas aqui.
Emocionante.
Mas é isso, pessoal. O Rafael, também quero agradecer. Muito obrigada por você compartilhar com a gente a sua pesquisa, o que você aprendeu. Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro paradiplomacia. Inclusive, o meu tema de TCC também foi sobre paradiplomacia. Então, foi um prazer te... foi um prazer te entrevistar e, enfim, falar sobre Nordeste, que também é um tema que muito me interessa, falar sobre consórcio Nordeste. Enfim, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua pesquisa, por tudo que você compartilhou com a gente. E só.
Por hoje é só. E lembrar os nossos dicotômicos para nos seguirem nas nossas redes sociais, Maria Milena.
Como é
que a gente
verdade.
Vai ganhar seguidor assim? Você que está escutando o episódio, não deixe de nos seguir nas redes sociais. É o @dicotomia_cast, tanto no Instagram quanto no Twitter. Assine a nossa newsletter mensal e também se conecte com a gente lá no LinkedIn. Sempre abertos para novas conexões. É isso aí.
Verdade. Um cheiro, pessoal. Um abraço.
Isso,
se cuidem. E até mais.
E viva o Nordeste! Ei!
Viva São João! Viva São Pedro! Quadrilha!
Muito
Dicotomia!
Bom.
Tchau, gente.
Tchau, galera.
Cheiro.